Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Olá, companheiros. Voltamos aqui para o nosso segundo bloco do nosso programa Causa Operária, nosso programa de número 101. Estamos ao vivo, tá? Aqui pela Rádio Cultura de Curitiba e também pela Causa Operária TV, tá? Se você quiser escutar o nosso programa pela rádio, sintonize aí 930 AM, que você vai ver o nosso programa ao vivo nesse momento, né? E também, se você quiser ver o programa, você entra lá na Causa Operária TV e você verá esse programa ao vivo. Deixe seu like, né? Compartilhe o programa com seus amigos, com seus familiares, coloque no grupo lá do tiozão bolsonarista e fala que tem um cara aqui defendendo a Palestina e defendendo os governos de esquerda pelo mundo. Bom, é isso, companheiros. Então vamos entrar aqui no nosso segundo bloco. A gente vai falar para vocês, como eu estava falando no finalzinho do nosso primeiro bloco, eu estava falando a respeito dos cursos, né, que o Partido da Causa Operária tem feito, né, a questão da Palestina aí, que é um curso muito importante. Esse curso aconteceu nos dias 16 e 17, tá? Ele tem um valor que a gente acredita pelo teor do conhecimento, pela quantidade de horas aí de curso, é um valor inclusive simbólico, tá? E além de ser simbólico, como eu disse para vocês, esse valor ele financia os materiais aí do Partido da Causa Operária. Então, com esse dinheiro a gente tira cartazes, panfletos, revistas, a gente tira também os nossos panfletos, né, como já disse, né, a gente tira os boletins, as nossas bandeiras, a gente consegue pagar aí nosso equipamento de som quando vai para as ruas, né, porque a gente precisa ter um bom som aí quando a gente vai fazer uma manifestação, essas coisas assim, tudo com a ajuda dos companheiros, né? E o curso não é diferente, tá? Quando você assina esse curso aí, além de você ter todo o conhecimento em relação à história da região, à história da Palestina, à história do sionismo, né, você também está financiando aí a defesa da causa palestina. Então, para você, se você quiser fazer o curso, na universidademarxista.com.br, você já vai ver lá. Universidade Marxista, se você digitar no Google Universidade Marxista PCO, já vai aparecer lá a nossa plataforma. Você entra na plataforma, escolhe o curso, tem vários cursos lá, tá? Mas esse da Palestina vai estar principalmente na capa. Você já clica nele ali, faz sua inscrição e contribui com mais essa campanha do Partido da Causa Operária. Tá, isso é muito importante. E para vocês, que são, esse curso ele aconteceu nos dias 16 e 17 e depois ele se estendeu, porque não demos tempo, né, de concluir todo o cronograma que a gente tinha feito, traçado para o curso. Então teve, acho que se não me engano, em média 5 horas de aula no dia 16 e no dia 17, cada um desses dias teve em média mais ou menos isso de horas de aula. E também a gente estendeu o curso para o dia 19, tá? Então eram programadas 2 aulas, tivemos 3 aulas, e agora, hoje, no dia de hoje, eu fiquei sabendo que a gente vai precisar ainda de mais uma aula para poder concluir toda essa pauta que a gente tem em relação a esse curso, tá bom? Então dá tempo de se inscrever ainda, como eu disse, ainda falta uma aula para a gente terminar, concluir o curso. E também as aulas que já aconteceram, elas estão na plataforma, elas ficam gravadas lá, você pode ver quando você quiser. Nossa, Adriano, o curso é longo e tal, 5 horas, não sei se consigo, não sei se dou conta. Você pode ir assistindo ele aí por etapas, por temas aí, da forma que você bem entender, tá? Então isso é importante pra gente, é importante pro nosso partido, importante também pro seu conhecimento. Bom, além dessa forma de contribuir, você tem também as rifas, né? A ação entre amigos do Partido da Causa Operária, que é uma forma também de você ajudar o nosso partido aí com esses materiais. Eu já venho falando várias vezes aqui para vocês dessas rifas, né? Você entra lá no site também, rifei.com.br, vai para Cuba, tá? E você já vai ver lá essa forma de contribuição, que é uma ação entre amigos, tá? Essa, ela tem esse nome, vai para Cuba, porque você concorre a uma viagem com mais 2 acompanhantes aí para Ilha Caribenha durante uma semana, com tudo grátis, tá bom? Mais 2 acompanhantes e tudo grátis por uma semana em Cuba, companheiros. Imagina só, hein? A aquele que ganhar aí, eu estou aqui disponível e com muita vontade de ir, ok? Bom, mas vamos voltar aqui a falar então. Essa semana nós tivemos algumas denúncias importantes em relação às prisões do Estado de Israel, né? A gente viu aí, a gente está vendo, né, a situação, e teve um cessar-fogo, né, uns dias atrás, no mês passado, e esse cessar-fogo durou aí em torno de 7 dias, né? Esse cessar-fogo aí fez também que os dois países aí entrassem um acordo para liberarem e libertar pessoas que estavam presas ou reféns, né? Então, nesse caso aqui, foram libertados aí prisioneiros palestinos que estavam com Israel e prisioneiros israelenses aí que estavam com Hamas, tá? E aí, a partir daí, a gente pôde ter um acesso, a gente pôde ter algumas informações de como são as prisões no Estado de Israel, tá? Esse pessoal saiu de lá, eles deram os testemunhos aí, e a gente ficou sabendo de muita coisa, de como são as prisões no Estado de Israel, e a gente viu também os prisioneiros aí que estavam sob a tutela do Hamas, que a gente percebeu aí que é totalmente diferente, porque as pessoas que estavam sob a tutela do Hamas saíam lá e diziam que eles foram muito bem tratados, que comiam a mesma comida que a resistência armada ali, né? O pessoal que estava ali com eles eram, segundo essas testemunhas, né? As pessoas, eles iam lá toda hora para fazer, ver se as pessoas estavam bem, se estava tudo tranquilo. Quando eles, segundo eles, né? Quando eles estavam nervosos, né? Essas pessoas iam lá para, inclusive, acalmá-los, né? Que é uma coisa assim, diferente do tratamento que é dado aí em outros lugares, né? Então, tinha pessoas que saíam lá e estavam sendo entregues pelo Estado de Israel, que estavam com o Hamas. A pessoa voltava e dava um abraço no soldado do Hamas, pegava na mão do soldado do Hamas. A gente viu toda essa cena aí nas redes sociais, né? Ao contrário do que a gente viu e ouviu falar das prisões aí de Israel, tá? Teve um caso, por exemplo, de uma pessoa que foi libertada. Ela chegou para fora e ela denunciou, né, para uma agência oficial da Palestina, lá, uma agência de notícias, né, oficial da Palestina, de que uma pessoa estava lá, teria sido espancada até a morte, né, um preso lá teria sido espancado até a morte. Nós tiramos essa notícia do nosso diário da Casa Operária, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui, falar um pouquinho mais sobre esse caso e também de outros casos aí que a gente ficou sabendo, né? Ficamos sabendo através da imprensa aí, imprensa mais ligada aí aos palestinos, né? Então aqui, guardas israelenses espancaram prisioneiro palestino até a morte, né? Esse aqui é um caso, tá? Abu Assab, 38 anos, né? Ele morreu no mês passado. Ele tinha sido detido, veja bem, no dia 27 de maio de 2005, tá? E ele foi condenado a 25 anos de prisão. Tá? Ele estava lá sobre essa situação. Segundo a informação desse cara que saiu, né, um outro cidadão aí que saiu, ele disse que Omar Al-Atsan, esse cara aqui foi o que assistiu a situação do Assad, né? Então, ele declara o seguinte, né? Que ele morreu no chão porque os carcereiros se recusaram a permitir que o médico o visse imediatamente. Isso depois dele ser torturado. Então, essa é uma das formas aí que são tratados os reféns ou prisioneiros aí, palestinos pelo Estado de Israel, né? Outras coisas também que eles apontam eles quebram os ossos das pessoas, eles deixam as pessoas sem comer, sem água. As torturas são diárias, segundo as informações que a gente tem. Inclusive eu vi uma reportagem de um garoto de 14 anos que estava preso, né? Ele ficou aí tanto tempo num local sem luz, né, ele diz, segundo informações ali, ele ficava 23 horas por dia sem ver luz nenhuma, num local totalmente escuro, né? E ele, depois de tantos dias ter ficado nessa situação, ele perdeu parte da visão, né? É, não consegue enxergar mais direito, né? A coisa ficou muito confusa, essa questão aí. Você imagina a tortura psicológica, tá? É, eles também são atacados com bombas de gás lacrimogêneo, tá? Uma outra situação também é onde eles ficam, é, quando eles são detidos a primeira vez, é, a denúncia foi feita que foi a partir do dia 7 de outubro, alguns vilarejos foram ocupados, né? E as pessoas que moram nesses vilarejos foram levadas, aí, foram detidas, né, pelo Estado, pelas forças militares de Israel. A informação que a gente tem de um pai de família é que eles levaram toda a sua família, para um galpão, né? E nesse galpão aí tinha arroz pelo chão. Eles estavam todos despidos, com os braços aí amarrados e os olhos vendados, né? E esse galpão é cheio de arroz, onde eles mandam você sentar, e ele diz ali que você não consegue nem fazer muita coisa, não consegue nem fazer nada, porque esses grãos de arroz aí entram no seu corpo, tá? É uma dor imensa, segundo ele disse, né? E isso aí é uma das formas de tratamento que eles dão aí para os prisioneiros, né? O garoto também tem, ele junto com o filho dele, foi o mesmo relato, né? Então aqui é Mohamed Odeh, de 14 anos, que estava junto com o pai, né? Esse que relata esse caso aí dos galpões, ele afirma o seguinte: quando eles falavam conosco em hebraico e não entendíamos, eles nos batiam, conta Mohamed. Eles me bateram nas costas, onde estão meus rins e minhas pernas. Eles levaram minha família e não sei onde eles estão. Antes de serem forçados a entrar no armazém, mulheres e soldados israelenses vieram e cuspiram nos homens, afirmou o jovem, né? Então aqui está um relato também de mais um cidadão. Uma foto também chocante que circulou nas redes sociais é a foto de Farouk Amar Khatib, de 30 anos, né? Ele foi preso aí também e ficou aí algum tempo preso. E quando agora passou algum tempo, agora é uma imagem dele, surgiu uma imagem antes e uma depois, né? Ele, o cara aí tá só o couro e o osso, digamos assim, né? Então o cara teve problema no estômago, com certeza falta de comida ou comida estragada, alguma coisa desse tipo, que eles que é de praxe, né? Esses nazistas tratarem seus prisioneiros dessa forma, como verdadeiros campos de concentração. E esse cidadão, então, ele sofreu tudo isso daí. E você vê essa imagem, eu estou olhando para ela aqui agora, não, eu esqueci de mandar essa imagem para a produção. Depois, talvez o próximo programa, se eu me lembrar, eu mando para vocês verem, mas é uma coisa devastadora e que é muito parecido com o que acontecia nos campos de concentração nazistas na Alemanha, tá? Então, o cidadão agora está com problema estomacal gigantesco, né? E agora ele está libertado, porque não tem mais o que. Não sabe, a gente não sabe nem se ele vai conseguir sobreviver a esse problema gravíssimo, né, que afetou aí o camarada. Né? Uma informação também, que é de uma ONG chamada Save the Children, apontou, né, no relatório, de que esse ano, no ano que está agora, 800 crianças teriam sido presas pelas forças militares de Israel. Acrescenta, né? Que são as únicas crianças no mundo que são processadas por tribunais militares, né? E entre esses, 86% dessas crianças são espancadas nas detenções israelitas, enquanto 69% são revistadas e 42% ficam sujeitas a ferimento durante as suas detenções, incluindo ferimentos de bala e ossos quebrados. Tá? Então, quando eles vão presos, então, às vezes, muitas vezes eles vão ou furado de bala, de alguma forma, com um ferimento nesse sentido, ou algum osso quebrado, aí também tem isso. E, muito provavelmente, você vai ter que sarar lá sozinho, lá dentro da cadeia, porque vocês viram que o outro, que foi espancado até a morte ali, não foi permitido que os médicos viessem ver o que estava acontecendo. Nem sabemos exatamente se tem médicos lá dentro, né? Enfim, é o que a gente está sabendo aqui agora, são essas denúncias. Mas outro caso também muito interessante foi um menino, um jovem, que também saiu da prisão, e quando ele saía, ele já saía todo cheio de faixa ali, tudo cheio de coisas no braço ali, e o pessoal perguntou para ele o que significava aquilo, e ele disse que antes de sair, os militares e os soldados quebraram a mão e o braço dele, antes dele sair, um pouquinho antes dele sair, ser libertado aí, nesse cessar-fogo que aconteceu no último mês, né? Cessar-fogo aí que durou 7 dias. Nesse momento está tendo toda uma discussão em relação ao novo cessar-fogo, mas ainda não tem nada definido, tá? Sempre em todas as votações aí, Estados Unidos aí veta o cessar-fogo, né? Não sei por que exatamente, mas Estados Unidos teria um poder maior do que todos os outros países que votam a favor do cessar-fogo, né? Da última vez, por exemplo, 12 países, se eu não me engano, 12 países votaram pelo cessar-fogo, outro país acho que se absteve, e os dois únicos países que votaram pelo não cessar-fogo foi Israel e os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos têm o poder, então, de vetar esse cessar-fogo, né? Então não é do jeito que a gente imagina, a situação é complicadíssima. Bom, produção, eu gostaria de colocar aqui, para a gente já finalizar o nosso segundo bloco, um vídeo aí da companheira Isadora Dias, onde ela mostra pra gente aí o que é o Hamas, né, o que significa esse grupo de resistência armada palestina. Vamos lá, se a produção tiver na mão aí, de repente a gente já pode passar.
Uma breve história do Hamas. Hoje falaremos brevemente sobre a história do Hamas, o movimento de resistência islâmica. O Hamas é um partido político fundado em 1987, durante a Primeira Intifada, um levante das massas palestinas contra o Estado de Israel. Os fundadores do Hamas eram ligados a organizações religiosas e de caridade que decidiram pegar em armas contra os ataques israelenses aos palestinos. O grupo rapidamente ganhou popularidade por sua postura militante e de luta armada contra o Estado de Israel. O maior grupo político da Palestina, o Fatah, estava abandonando a luta armada e estava se entregando politicamente aos sionistas. Como resultado, o Hamas rapidamente se tornou o maior partido do povo palestino. Em 1991, o Partido Islâmico fundou seu braço armado, as Brigadas Izzaddin al-Qassam. O nome é uma homenagem a um grande herói da Revolução Palestina de 1936 contra os ingleses. Com as Brigadas al-Qassam, o Hamas abriu uma nova e superior etapa de luta revolucionária contra Israel. Em 1993, o Fatah assina os Acordos de Oslo, que aceitaria a perda de boa parte do território palestino e a promessa completamente falsa de criar um Estado palestino independente. O Hamas, acertadamente, se recusou a reconhecer o acordo, que jogava no lixo o propósito de 75 anos de luta, a criação de um Estado democrático em toda a região da Palestina. Os acordos criaram a Autoridade Palestina, um pseudo-governo farsesco sob o controle de Israel. A partir daí, o Fatah tornou-se apenas uma polícia a serviço do sionismo nos territórios palestinos. O partido boicotou as eleições da Autoridade Palestina em 1995 e 1996, por não reconhecer acordos e considerar a Autoridade Palestina como uma criação de Israel, mas mostrou uma presença notável, alcançando cerca de 10% e 12% nas pesquisas de intenção de voto. No ano 2000, após a invasão da mesquita de Al-Aqsa pelos israelenses, começa a segunda intifada. Mesmo antes da invasão, a situação já estava tensa por conta do fracasso dos acordos de Oslo. A promessa israelense de um Estado palestino provou ser, como era de se esperar, uma mentira cruel. A revolta, que durou 5 anos, fez o Hamas crescer de forma desenfreada. A segunda intifada acaba em 2005, com um acordo entre o Fatah e Israel para convocar eleições presidenciais no gueto palestino. O Hamas decide novamente boicotar a eleição, por surgir de um acordo com Israel. Após negociações, o Hamas e outros grupos armados concordaram em participar das eleições legislativas de 2006 para consolidar sua autoridade política. Apesar da intensa perseguição e do ostensivo financiamento do Fatah pelo imperialismo, o Hamas conquistou 74 cadeiras, maioria no parlamento de 132 cadeiras, e formou um governo de unidade com a autoridade palestina. No entanto, os conflitos entre a Fatah, que atuava em conjunto com Israel, e o Hamas levaram à dissolução do governo. O Hamas foi forçado a assumir o controle da faixa de Gaza, rompendo com as autoridades palestinas e expulsando o Fatah, que se manteve na Cisjordânia. Apesar de ser minoria, Israel não reconheceu o governo do Hamas em Gaza, resultando em uma invasão da faixa. Apesar das alegações de que o Hamas seria uma organização brutal e criminosa, sua persistente e crescente popularidade entre os 5 milhões de palestinos prova exatamente o contrário. Ao contrário da escandalosa corrupção do Fatah, a maioria do orçamento do Hamas é destinada a programas sociais. Além do movimento político, o Hamas possui duas organizações irmãs, as Brigadas Al-Qassam, uma ala armada, e o Dawa, uma organização de caridade. Além disso, na luta, o Hamas amadureceu enquanto partido político. Seu novo programa, por exemplo, aponta claramente que não são contra os judeus, mas contra o sionismo. A organização islâmica também abriu mão de sua antiga política de atentados em Israel para partir para uma resistência armada mais efetiva e organizada contra o Estado sionista.
Bom, vocês viram então, né, nossos pequenos vídeos aí falando a respeito sobre os temas mais difíceis de compreender, né, para pessoas que são leigas no assunto, como eu, por exemplo, que sabia muito pouco sobre esse tema, aprendi muito com o curso, né, e tenho aprendido também agora com nossas matérias, reportagens, esse tipo de vídeo aí, que é muito importante para conhecimento e, inclusive, popular, né? Você vê que é uma linguagem simples que fala aí, o poeta explicando aí de onde surgiu a resistência armada palestina, um grupo chamado Hamas, né? Então, é isso que a gente tem que mostrar aí para a galera que está um pouco confusa ou indefinida em relação à situação. Bom, companheiros, vamos entrar num pequeno intervalinho de um minutinho aqui e nós já voltamos para o nosso terceiro e último bloco.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.